Logo após, o rapaz que estava ao lado do meu companheiro foi até a escada por onde havíamos subido e pisou num contato colocado ao lado da escada. Esta fechou-se imediatamente, sem deixar qualquer marca no chão. Deu-me a impressão de ali nunca ter existido qualquer porta. Em seguida, eles subiram pela escada que os conduziu à parte superior daquela nave e aquela entrada no teto fechou-se tão bem quanto a outra. Quando a luz se apagou, sentimos nossos movimentos do corpo pesados, como se uma força invisível nos comprimisse de encontro ao banco do carro. Não sei ao certo quanto tempo levou esta viagem de volta. Pelos meus cálculos, deve ter durado entre 15 minutos e meia hora. Quando as luzes se acenderam novamente, vimos Carran descendo. Ele caminhou até junto de nós. Parou do meu lado, próximo do carro, estendeu-me sua mão direita como se pedisse algo. Fingi que não entendia. Ele insistiu no gesto. Quando ele percebeu que eu poderia não estar entendendo, apontou para debaixo do meu braço, onde eu havia escondido a caixinha dourada. Fiquei muito sem graça e coloquei a caixinha em sua mão. Ele a segurou e, olhando para mim, sorriu. Com um sorriso e um gesto com a cabeça, despediu-se de nós, voltando a seguir para a parte superior da nave. Logo depois, sentimos a mesma sensação de quando fomos apanhados. A mesma impressão de vácuo. O carro foi colocado no chão. Estávamos novamente em terra. A nave pairava acima do carro, sem tocar o solo, colocando-se um pouco à nossa frente, mais ou menos uns 7 metros de altura. Como a noite não estava muito escura, não foi difícil para nós vermos que aquela escada foi novamente descida e, de pé sobre ela, Carran movimentava seu braço indicando-nos o caminho que devíamos tomar. O meu companheiro acendeu e apagou várias vezes o farol do nosso carro para mostrar que havíamos entendido. Carran entrou e, pouco depois, a nave foi-se embora, a princípio devagar. Logo depois, ligou seu campo de força e, em pouco mais que um piscar de olhos, transformou-se numa estrela muito brilhante, para depois desaparecer totalmente. Havia terminado ali nossa primeira experiência com habitantes de outro planeta. Ficamos algum tempo parados naquele lugar, em silêncio. Depois, o meu companheiro ligou o carro e saímos. Tudo estava em ordem. Andamos por aquela estrada de terra batida, estreita e perigosa, durante algum tempo e não sabíamos que região era aquela. Continuamos e encontramos uma estrada de asfalto. Não havíamos sido deixados muito longe. Assim que entramos naquela estrada, paramos um pouco para uma tomada de posição e para colocarmos as ideias em ordem. Depois, decidimos andar um pouco até encontrarmos alguma placa de sinalização que nos indicasse onde estávamos. Não chegamos a rodar muito tempo e a estrada, pouco a pouco, foi se tornando familiar. Pouco depois, verificamos que estávamos na mesma estrada e não muito longe de Belo Horizonte. Decidimos voltar para o Rio de Janeiro sem visitar nossos amigos, porque depois daquele acontecimento, nosso desejo era mesmo voltar bem rápido para casa. Nosso estado psicológico não era dos melhores. Como ainda era noite, não sabíamos quanto tempo havíamos ficado dentro daquela nave. Próximo à cidade de Conselheiro Lafaiete, paramos num posto de gasolina para sabermos a hora e abastecer o carro. Assim que encostamos na bomba de gasolina, meu companheiro perguntou a hora ao rapaz que nos atendia, e ele disse-nos que era quase meia-noite. Nós ficamos espantados, pois, às 23 horas e 30 minutos, nós estávamos parados no acostamento da estrada em Matias Barbosa, que dista daquele local quase 300 quilômetros. Como poderia, em tão pouco tempo, ter acontecido tudo aquilo conosco? A resposta às nossas dúvidas veio então quando meu companheiro perguntou àquele moço qual era o dia da semana. A resposta que nos foi dada pelo rapaz dizia:
"Se já passou de meia-noite, é quinta-feira, dia 15.
Foi ali, naquele lugar, que ficamos sabendo que tínhamos passado 2 dias dentro da nave. Este fato foi tão marcante para mim que até hoje lembro quanto pagamos naquele posto para encher o tanque do carro. 30 cruzeiros. Viajamos toda a noite conversando sobre como íamos fazer quando chegássemos em casa. Como seria nossa vida dali para frente? Mas uma coisa ficou decidida. Não falaríamos nada a ninguém enquanto não estivéssemos mais calmos. Isso porque eu não iria conseguir, pois estava ficando gaga. Chegamos em casa por volta das 8 horas da manhã do dia 15. Minha irmã Rita estava preocupada com nossa demora, pois tínhamos ficado de voltar um dia antes. Embora quiséssemos mostrar calma, isso não nos foi possível. Além de estarmos visivelmente abatidos, eu estava com uma gagueira que antes não existia. Com tudo isto, deu para ela notar que alguma coisa não estava bem. Por isso, com muita dificuldade, contei-lhe o que nos havia acontecido. Ela riu muito, mas por fim teve que acreditar no que eu estava dizendo. Não pelo desenho que estava em minha mão, mas pelo fato de eu estar quase sem fala.